A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a nossa PAI aqui de Uruçanga, a Escola Santa Rita de Cássia, né, está em comemoração nesse mês de julho. Isso porque a escola está completando 48 anos de história. E por isso, no destaque de hoje, com a presidente Sofia Serafim Couto Beregon. Presidente, bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Marconi. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez comunicando sobre a nossa PAI.
Muito bom. Num mês especial, né?
Num mês especial, 48 anos de fundação.
A data em específico foi sexta passada.
Isso, 10 de julho.
10 de julho. E nesses... história, né? História, serviço, nesses 48 anos, tantas pessoas, alunos já se passaram, né? Esse ano de 2026, como é que está, presidente, nesses 48 anos?
Olha, acho que a PAI ela vem num crescente, graças a Deus, há alguns anos a gente tinha muita dificuldade financeira para manutenção cotidiana e tudo mais, né? E eu acredito que a forma com que ela é mantida é uma associação filantrópica, né?
Claro.
E é mantida por recursos, hoje recursos estaduais, que a gente chama do Fundo Especial. O Gente Especial é um fundo de recursos que vem direcionado de acordo com um valor por aluno, né? Então, de acordo com o número de alunos, esse valor pode aumentar ou diminuir. Então, esse recurso hoje, ele garante o pagamento dos funcionários e uma manutenção básica da escola, que sem pagar os funcionários, a gente não consegue ter um atendimento às famílias, aos alunos, né? Então, hoje, a gente pode dizer que a gente caminha num terreno mais sólido, né? Mais estável. Claro que a gente tem recursos que precisam ser coisas organizadas no dia a dia, alimentação, combustível, seguro, energia, enfim, toda essa parte que a gente precisa fazer da escola e que daí sim entram recursos extras que a gente angaria durante o ano para poder ter essas manutenções, né? Convênio com a prefeitura, e aí a gente vai trabalhando dessa forma para poder manter a escola aberta.
Hoje, para recapitular, quantos funcionários e quantos alunos?
26 funcionários e 99 alunos.
99 alunos. Digamos assim, há espaço para mais...
Então, como é que funciona hoje, alunos, né? As enturmações, elas são feitas pela Fundação Catarinense de Educação Especial, certo? E aí a gente, dependendo da turma que esse aluno vier transferido ou precisar entrar, dependendo da turma que for o encaminhamento, sim, existe. Dependendo, não. A gente já teve situações que a gente não conseguiu absorver alunos que viria de transferência, por exemplo, de Cocal para cá, porque na turma que aquele aluno se enquadraria, não teria a vaga para ele. Não tem espaço para colocar esse aluno, né?
A turma, Sofia, quer dizer... Por idade?
Por habilidades e capacidade. A gente, de acordo com a idade e capacidade daquele aluno, ele engloba numa turma que vai ter um atendimento e um pedagogo que vai trabalhar com ele da forma que ele vai ter um desenvolvimento melhor. Né?
Aí algumas têm vaga.
Exatamente,
outras não.
Então, claro que existe uma turma que, por exemplo, vai ter um cadeirante junto com um que caminha, vai, de acordo com a habilidade que ele tiver para desenvolver. Ou vai ter um autista junto com uma síndrome de Down. Pode sim, de acordo com a habilidade que ele tiver para desenvolver. Então, as coisas vão caminhando. Não somos nós que enturmamos, né? Vem da Fundação Catarinense de Educação Especial.
Da Fundação. Essa, digamos assim, é o critério de entrada.
Isso.
Que, na verdade, é padrão.
Padrão estadual. E uma avaliação também técnica, né? Precisa ter os pré-requisitos, que também são definidos pela Fundação, para que esse aluno seja incluído como um aluno. Não é simplesmente, quero matricular na PAI. Não, a gente... Precisa ter um laudo, os laudos e as avaliações que enquadrem aquela criança dentro daquelas características que a Fundação considera que seria um aluno que recebe o atendimento. Se ele não está enquadrado para entrar dentro da APAI, ele entra para o sistema de saúde do município, nos atendimentos e na escola regular, né? Também temos casos de alunos que frequentam escola regular e que frequentam crianças, né? Eles vão no contraturno, eles frequentam a PAI para fazer alguns atendimentos, estimulação e tudo mais.
Uhum. Dos 99 alunos, hoje, eu estou perguntando assim...
Fica bem à vontade.
Para ilustrar os 48 Sim. anos, né? É claro que muita gente já sabe, já conhece e tal, mas para quem acompanha mais à distância. Dos 99 alunos... Menos idade e mais idade.
Tem, a gente inicia na estimulação, zero anos, tá. meses, né? Meses iniciais. E eu não quero mentir, mas acho que a gente tem a Tereza, que é uma das alunas mais velhas, que ela deve estar perto dos 60 anos, se já não tiver.
Uhum.
Mas acontece, tem alunos mais velhos, alunos mais novos, né? Uhum. Vai de acordo também com a saúde de cada um que consegue se manter na escola.
Uhum. Sofia, em termos de calendário, o que, que se imagina para, digamos assim, o segundo semestre?
O segundo semestre era a festa do vinho. Isso. Né? A gente tem o calendário da PAI de atividades, ele é um calendário enxuto, também por orientação da federação,
tá.
da fundação, aliás. Então, a gente segue um calendário de eventos determinados, porque a gente não pode explorar a imagem da instituição.
Tá.
Então, a gente tem o pedágio, uma vez no ano. A gente tem o brechó, que já foi no primeiro semestre, né? que era... as doações de roupas e que a gente consegue fazer com as pessoas e vender num preço acessível, e a gente teria a festa do vinho. E no final do ano a gente tem uma rifa que a gente lança mais ou menos para setembro, é uma rifa da PAI, e essa rifa corre em dezembro pela Loteria Federal.
Está mantida a rifa?
A rifa é mantida. Uhum. E a festa do vinho, que então
não
a gente... não vai acontecer.
A festa do vinho, claro, sempre representa... Imagino um bom resultado financeiro.
É um bom resultado financeiro, é um resultado importante, é um dinheiro que a gente... são dias intensos de trabalho, exaustivos, assim, porque não são só os dias de festa, a gente tem o pré, né? O preparo todo e a organização, mas é uma renda realmente que é eficiente para a gente, que faz a diferença. E aí, esse ano, a gente não vai contar com isso, mas a gente dá um jeito, né?
Sempre. Aliás, nós temos alguns até já citados, importantes parceiros, importantes parcerias que fazem o dia a dia.
Exato,
né?
Parcerias do dia a dia, e a gente tem. A gente, eu acho que as pessoas estão tendo uma solidariedade cada vez maior, assim. Não que antes não houvesse, mas a gente percebe. Acontecem doações espontâneas, acontecem doações de, sei lá, vamos supor, alguém foi para a serra e trouxe uma carga de maçã, vai lá e dá uma carga de maçã para a gente, caixas de maçã, frutas, por exemplo. Isso é usado na escola, é distribuído para os alunos. Às vezes alguém faz uma festa de aniversário, pede, em vez de pedir presente, quer pedir doação de dinheiro, doa esse dinheiro para a PAI. Às vezes alguém tem algum item em casa ou comprou alguma peça e quer, a gente consegue, às vezes, entra até para a nossa rifa, quero doar uma máquina de tal coisa, vamos supor, entra para a rifa. Então a gente recebe a generosidade das pessoas nesses momentos, assim, doações espontâneas.
Que bom, né? Porque como é, digamos assim, sensível os assuntos a serem tratados, porque essa própria orientação da Fundação, quer dizer, não expor a imagem, não participar tanto de eventos, muitas vezes as pessoas acabam não entendendo, nem sabem desse detalhe.
As pessoas,
né?
não sabem desse detalhe. Às vezes as pessoas cobram na rua, por que, que a PAI não faz tal coisa? Por que, que a PAI não participa de tal atividade fazendo tal coisa? Existe também o cuidado com os alunos, né? Uhum. A gente não a imagem do aluno ela não pode ser explorada. Então, por que, que o aluno não trabalha na festa? Porque a imagem do aluno, o aluno é um aluno, ele não é um membro da diretoria que vai lá trabalhar para aquilo, né? Existe essa diferenciação e esse respeito à individualidade de cada um.
Claro.
Então, a gente cuida muito para que não se torne maçante e nem uma situação pejorativa para uma instituição que é tão importante e que transforma tantas vidas, tantas famílias, né, que são atendidas.
Ô, Sofia, tem uma discussão bem ampla, assim, bem aberta, que envolve, enfim, todas as APAEs, né? Até acho que eu te perguntei na última entrevista ou algo assim, eu vejo uma discussão e até em tom de preocupação, não sei se é bem o caso dos alunos da APAE Uruçanga, é aquela história de para onde vai, o que vai acontecer depois. Aquele aluno que é dependente, quem sabe, de uma ou duas pessoas e que, bom, a vida vai passando, né?
Isso.
E eles vão... Como é que vocês estão vendo isso? Eu sei que é uma discussão bem ampla, mas é uma preocupação, né?
É uma preocupação,
né?
É uma preocupação. A gente conversa, assim, tem alguns pais que eu sou voluntária dentro da PAI há 19 anos.
Uhum.
Então, nesse meio tempo, eu... me aproximei de muitas famílias que tiveram essa liberdade, que deram essa liberdade de aproximação, e a gente se torna amigos, realidade, né? Então, a gente acompanha famílias que são mais numerosas e que têm muitos filhos e que os pais já se foram e que os irmãos cuidam desse irmão deficiente ou dessa irmã deficiente. Tem essa preocupação, os pais têm essa preocupação. Uhum. E a gente vê, então, esse carinho, esse zelo que existe em cima. Mas também tem famílias que são sozinhas, que são pai, mãe e um filho. Uhum. E as mães, elas têm essa preocupação, né? Como, o que vai ser do meu filho? O que vai acontecer, né? Então, são casos individuais, não tem como a gente generalizar uma situação, claro, né? E claro que dentro da escola, a gente capacita os alunos para que se tornem o mais independente possível dentro da sua habilidade. Uhum. Então, não digo, vai conseguir morar sozinho algum dia? Não sei, talvez. Talvez de acordo com o que for trabalhado, da forma que for trabalhada essa independência, do entendimento que ele tiver da sua capacidade e do estímulo que ele tiver dentro da sua casa, porque não adianta só levar para pai e em casa não ter esse estímulo mantido. Uhum. Né? Por exemplo, eles ajudam em atividades, eles aprendem a questão do cuidado com a casa, eles aprendem as professoras fazem atividades laborais, vamos aprender a dobrar uma roupa, a ajudar a secar uma louça, a ter uma funcionalidade que eles consigo se manter, mas morar sozinho, não sei, eu até vejo que a pai de Criciúma está tendo uma ação que está construindo, se eu não me engano, um local de repouso, né, uhum, para alunos. A pai de Criciúma é um pai bem maior que a nossa. Cocal também tinha essa ideia, eu não sei hoje como está.
Tinha um projeto.
Isso, né? Um pai que queria fazer isso com essa preocupação, né? Mas o que a gente observa, os alunos mais velhos hoje, eles têm essa assistência familiar das famílias mais numerosas.
Que bom, né? Que bom, sem dúvida. Ao mesmo tempo que nós temos a sensibilidade das pessoas na ajuda e tal, infelizmente o Brasil é um país, assim, digamos, de ainda certos preconceitos, coisa parecida, né? Isso ainda tem, não?
Muito, muito. Ainda tem. Assim, claro que não como antigamente, uhum, mas ainda existe... Eu vejo, tá? Assim, eu, Sofia, indivíduo, eu vejo, às vezes, formas pejorativas das pessoas em mencionar, em fazer a referência a alguém. Que a gente, às vezes, a gente se dói. Eu me dou. Eu sinto, eu não tenho... Às vezes as pessoas me perguntam, quem que tu tens na APAI? Eu disse, não tenho ninguém. Eu sou voluntária de coração. Mas eu me sinto como... Eu me sinto pertencente, sim, ao ambiente. Então, quando a gente vê uma questão de preconceito, é uma questão que é dolorosa. Por mais que a gente integre a comunidade, estimule eles a vivenciar, ainda existe alguém que faz alguma brincadeira, alguma situação que não é agradável.
Lamentável.
É questão,
né,
de educação, né?
E
eu acredito que é a transformação das novas gerações que vão quebrar esse tabu de mudar a forma de olhar. Uhum. Eu acho que a criança, por exemplo, na inclusão, hoje a gente observa isso, as crianças que estudam na escola regular, os nossos alunos que vão à escola regular, tem crianças que agem normalmente, tratam normalmente esse colega que tem alguma deficiência e que precisa de um amparo. Além da APAI, eu sou catequista, e na catequese eu vejo esse cuidado que algumas crianças têm e que talvez se fosse há 20 anos atrás não existiria. Uhum. Então eu acredito que as novas gerações que vão transformar esse olhar... acolhedor. Acho que é acolher, né?
Uhum. Eu tenho observado também em termos de região, né? Situações assim novas aparecendo, como clínicas, como associações, agora o Urussanga tem,
isso,
das famílias. Né?
O Roncone.
Isso.
Famílias atípicas.
Famílias atípicas. Isso quer dizer, porque até então, há um tempo atrás, era exclusivamente a APAI, né?
Isso.
E nós temos, claro, com a fundamental importância, continua, mas, digamos assim, novos braços que reforçam e ajudam de alguma
maneira.
Exato,
exato, novos braços. Um fato importante que tem nos chamado a atenção é o surgimento de cursos novos, que nós temos uma grande dificuldade nas APAIs, vejo isso nível estadual, uhum, tá? No grupo dos presidentes, em que eu faço parte. Fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, que são profissões indispensáveis hoje para desenvolvimento de crianças, principalmente, uhum, estimulação, né? E aí agora a universidade trouxe, a Unesc abriu esses cursos de terapeuta ocupacional e fonoaudióloga. aqui para a nossa região, então, para atender essa demanda desses profissionais. E não só nas APAES, eu acredito que o sistema público, o próprio SUS, seja deficiente, porque a gente vê como existe procura e não se encontra profissionais, elas vêm de fora, de outros estados para cá. Então, essa ampliação no sistema de atendimento, mesmo em clínicas privadas, né, como dentro da própria APAE, novas associações que surgem, eu acho que isso fortalece o setor, fortalece as famílias, dissemina informação, informação de qualidade, para que as pessoas tenham um olhar. E eu acho que quanto antes uma criança receber um olhar cuidadoso, de uma percepção de uma possível deficiência ou um atraso de desenvolvimento, tu consegue dar uma qualidade de vida muito melhor para aquela criança, né?
Reforça. Eu tenho, quando eu converso com profissionais da educação também, na escola, na escola comum, né?
Regular,
que exato. Temos a regular e, no caso, a especial.
Isso.
Né? Na escola regular, sempre entra ano, sai ano, claro que vai melhorando com o passar do tempo. Alguns falam, olha, aquela história de muitas vezes a família transfere para a escola, ou está um pouco distante da comunidade escolar. Isso é diferente na APAE ou tem...
Acontece, mesma situação. Essa situação acontece porque, como eu te disse, vai para a APAE, ele recebe a parte pedagógica e recebe o atendimento dentro da clínica, né? Fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, educação física, daí tem duas partes de trabalho da educação física. Então, a psicóloga e realmente tem coisas que precisam ser continuadas em casa. E aí, meu filho não está evoluindo, né? Mas está sendo feito também a parte da família em casa. Então, existe. Mas eu também acredito que seja uma questão de conscientização e educação. Percepção, né?
Precisa ter esse respaldo, essa base em casa, né?
É a percepção que precisa ter essa base em casa. Mas não só numa criança especial. Numa criança que precisa, como a própria educação regular fala, não está conseguindo ler. Tá, mas está fazendo a tarefa em casa, o pai está acompanhando, né? É a mesma coisa em qualquer situação. Inclusive num idoso que precisa ter uma nova reabilitação pós-cirúrgica ou pós um AVC. Se tu não fizeres a parte em casa que o fisioterapeuta for te orientar, ele vai atrasar naquela evolução. E uma criança em desenvolvimento é a mesma coisa. Hoje as crianças aprendem muito rápido.
Sofia, 19 anos... de APAE, isso,
19
né?
anos
e agora,
de APAE.
Como presidente voluntária, agora como presidente.
Como presidente voluntária também,
voluntária,
né?
Voluntária também, é verdade. Mas nesses 19 anos, muita coisa, imagina, se evoluiu, não? Dos mais diversos setores, né?
Isso. Quando eu iniciei a escola, ela não tinha passado nem pela primeira reforma. Não sei se tu conheces a nossa escola.
Sim.
Na primeiro acesso ali, a gente tem um hall de entrada. Onde são salas de aula hoje, ali era o consultório dos técnicos. O atendimento era feito todo ali. As salas eram revezadas e ali trabalhava todo mundo junto. Então, hoje, na gestão que foi construída a clínica, se não me engano, foi do Algemiro, a clínica é uma grande vitória para a gente, porque a gente conseguiu estruturar de uma forma adequada espaços. Hoje já é pequeno, a parte de fisioterapia a gente já vê que já é pequeno, né? E a parte das salas, a gente precisa crescer, mas a gente não tem para onde crescer hoje, né? A APAE, ela tem uma estrutura, um terreno que foi... Não lembro como foi vindo esse terreno, mas a gente existe um terreno perto do antigo Gapu, tá? E que seria, teoricamente, para ampliação, mas na época se optou por construir ali pela questão da centralidade da estrutura física, em que facilita deslocamento e facilidade.
Que no caso o espaço físico hoje está no...
Está no limite, não tem mais como. A gente precisa ampliar a gente tem um projeto para duas áreas de adaptação para poder receber esses alunos que precisariam vir para a nossa escola, né? Essas turmas que precisariam ser ampliadas. Então é uma situação que a gente tem essa dificuldade.
De qualquer maneira, quando se fala em 99, 100 alunos, é um número, até pela complexidade, o cuidado que se tem, é um número considerável, né?
É um número alto. Eu acho, né? Um número alto.
Eu também acho.
Pensa que são 99 famílias de Uruçanga. Isso que nós temos alguns alunos que frequentam outras APAES. Tem alunos daqui que vão para a APAE de Cocal, por opção, e temos pessoas com deficiência que também não frequentam a APAE, que poderiam estar lá. Então, é um número que ainda é um número alto.